ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. É um programa, é ao vivo, interativo, portanto a sua participação é indispensável para a existência, para a continuidade do programa no ar. Venha participar conosco por diversas maneiras. Você pode participar pelo telefone 3386-1400, o nosso telefone fixo, pelo WhatsApp 98486-7633, os dois com DDD 21, e também nós estamos em lives do Facebook e do YouTube. Também você pode participar, perguntar, questionar, enfim, criticar, sugerir, elogiar, pode ficar à vontade para participar. Então é importante que você venha participar com a gente e dá o like ou dislike também. Você pode não estar gostando, pode não gostar, e aí fica à vontade também para dar o dislike. Nós não estamos aqui exigindo só que você goste. Gostaríamos que você participasse com a gente. Então é importante que você venha participar conosco, tá bom? Nós chegamos aqui a 48.400 inscritos no YouTube. A gente está caminhando aqui para os 50k. Só falta agora 1.600. Então está bem mais pertinho do que já esteve, né? Então vamos continuar a nossa campanha para continuarmos a atingir, para conseguirmos atingir os nossos 50 mil. E nós vamos, como sempre, ter um tema para começar o nosso programa. Toda sexta-feira nós temos um tema de abertura. Mas, lembramos, o programa é para atender, para ouvir aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Então, claro que a sua questão, a sua dúvida, a sua dor não precisa necessariamente estar relacionada ao tema. Pode ser uma outra coisa completamente diferente. Hoje, a nossa convidada, a psicóloga Ceira Oliveira, que vem conversar um pouco conosco. Ela está há muito tempo sumida daqui, né? Fugiu daqui.
Não fugiu.
Há muito tempo que ela não aparece. Mas hoje ela veio para conversar com a gente e veio trazendo um tema: relacionamentos. Esse é um problema, é um tema simples, porque ninguém tem problema de relacionamento nesse planeta, né? Todos estamos muito bem resolvidos nos nossos relacionamentos. Então, é bobagem. Mas, de qualquer maneira, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade e quiser nos contar como anda o seu relacionamento, os seus relacionamentos, não necessariamente afetivo, mas de amizade, de filial, paternal, enfim.
Exatamente.
Como anda os seus relacionamentos? Vamos conversar um pouco sobre isso e a gente passa a palavra, então, para nossa amiga, para nossa irmã, a Ceira Oliveira, que veio atender ao nosso convite. Obrigado, Ceira, por ter vindo. Seja muito bem-vinda. E esse negócio de relacionamentos, como é que é isso? Me diz aí. Diz tudo pra gente aí.
Eu que agradeço imensamente, porque eu estava morrendo de saudade. Gente, eu estava com muita saudade de vocês. Mas olha, vai ficar todo mundo com inveja. Aliás, não vai, porque nós estamos assim progredindo, né? Evoluindo. Mas estar aqui presente me proporcionou a oportunidade de lhe dar um abraço. Abraçar é muito bom. Abraçar faz muito bem.
Abraço abraçar, terapia.
Não é? Muito bom. Abraço é muito bom, gente. Mas sim, isso é sintonia, porque nós não combinamos nada. E ele falou exatamente de todos os tipos de relacionamento. E a proposta é essa. Como você se relaciona? Isso é fundamental. Então, eu gostaria que vocês, assim, passassem para nós. Como é que você acha, ou como é que você se percebe se relacionando com as pessoas? É com qualquer pessoa, como o Valdemir trouxe. Da família, sejam filhos, irmãos, tios, tias, primos, pais, avós. Relacionamentos afetivos, né? Todos os relacionamentos são afetivos, mas profissionais, ou no local que você estuda, no lugar que você faz um curso, no lugar que você é voluntário, na casa ou no grupo que você frequenta, como você constrói, entre aspas, e cultiva, desenvolve um relacionamento. E aí nós temos, assim, um tijolinho inicial, autoconhecimento. Por isso que eu perguntei assim, como é que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, se relaciona? Você já percebeu isso? Porque sabe que às vezes as pessoas falam assim que, ou acham, ou realmente acreditam, que é tudo responsabilidade do outro. O outro se afastou, o outro fez alguma coisa que me machucou, que me magoou, então eu me dou no direito de me afastar e assim vai. E como nós somos espíritos eternos, numa experiência corporal, né, numa uma de tantas encarnações, e o nosso desafio é que nós nos melhoremos, que nós viemos a desencarnar melhor do que quando encarnamos, então nós temos que parar, respirar fundo e começar a pensar o que que para você, você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo, é importante no relacionamento. Algumas pessoas, dê a sua opinião, mas algumas pessoas dizem que assim, o mais importante num relacionamento é a confiança. O que que você pensa disso? É para você? Outras pessoas dizem que é a presença, que quem se ausenta não ocupa lugar. É outras que é saber que pode contar com aquela pessoa. Ou tem alguns que dizem assim, ah, aquele que me conhece muito bem. E sabe que tem gente que conhece? Então, quer dizer, se tem alguém que te conhece, às vezes assim, distante fisicamente, mas pelo tom da sua voz, sabe que você não está bem, percebe que você não está bem, então você também é capaz disso, porque é você. Às vezes eu pergunto para as pessoas que eu atendo, não sei se o Valdenir tem também, a pessoa fala alguma coisa, e eu pergunto para a pessoa, né, como é que ela se sente, ou o que que ela... Não sei. Quer dizer, se é você vivenciando, quem tem que saber?
Nunca tinha pensado nisso. Já ouvi muitas vezes isso. Nunca tinha pensado nisso.
Mas não é interessante? Quer dizer, nós estamos falando com a pessoa, ela está vivenciando. Então, se ela está vivenciando, ela tem que saber. Ela tem que se perceber. E isso é importante independente da sua idade, independente de qualquer coisa, porque é você. Quando a gente fala, e a gente já brincou sobre isso, sobre reforma íntima, você conhece alguém que se propõe a reformar algum lugar, que passa um orçamento sem conhecer o espaço? Sem saber o que é necessário ser reformado?
Uma boa comparação, gostei dessa comparação, né? Como é que eu vou reformar minha sala se eu não conheço a sala?
Exatamente.
Como é que eu vou reformar minha casa se eu não conheço a casa? Realmente, como é que eu nem planejar eu posso, né?
Nem planejar.
Gostei dessa ideia.
E é importante, tanto para você reformar, como para você... O que eu quero? O que, que eu percebo em mim? Porque também isso, a gente fala muito, né? Quando estamos atendendo. É a... Desculpinha para quem não gosta, tá? Mas no momento que você está atendendo, vocês sabem que o atendimento é confidencial. Está ali a pessoa na sua frente. Não adianta nós fazermos alguma coisa, porque não vai mudar a vida da pessoa. Então, o que é que precisa fazer? A pessoa, né? E para que a pessoa faça alguma coisa, o primeiro passo é ela reconhecer em si o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer. E tem algumas pessoas que ficam com vergonha do que estão pensando ou sentindo. Ela fala assim, não tem nada errado, ou nada feio, ou nada bonito. Não precisa ter vergonha. Ali o espaço é seu, para você ser quem você é, para você se permitir. Porque a gente só começa a trabalhar alguma coisa você admitindo que você sente aquilo. Eu sinto. Tá bom, isso é ótimo, primeiro passo. A partir daí, eu quero continuar sentindo ou eu quero mudar isso? E aí a gente começa a trabalhar. Porque você tem a opção de cultivar ou de transformar aquilo. Trabalhar aquilo para que não venha a sentir mais. E aí tem gente assim, ah, mas eu não vou mudar. E tem o maior orgulho.
Uhum.
Eu não vou mudar. Eu não vou. O outro que mude, eu não mudo.
Síndrome de Gabriela.
Gente, pois é. Se nós estamos aqui para evoluir, e todo mundo fica feliz que não regride, né? Mas você não tem que ficar o pé no chão, parar e virar estátua, tá? Brincadeira não é essa. Quer dizer, a gente precisa fazer um esforço para caminhar. mesmo sabendo que é sempre para frente, a gente precisa fazer um esforço para caminhar. Você pode parar e respirar, mas não estacionar. Então, o relacionamento começa primeiro você, com você, você se reconhecendo. Para você se relacionar com outro, o que para você pesa? O que para você importa? E aí, quando você responde, eu espero que algumas pessoas tenham colocado, quando você, como eu dei o exemplo, por exemplo, da confiança, como é que você está desenvolvendo a confiança com as pessoas com as quais você se relaciona? Isso vale para os filhos, isso vale para o companheiro ou companheira, isso vale para os seus pais, isso vale para os colegas de trabalho, para as pessoas dentro da casa que você frequenta. Porque por incrível que pareça, em qualquer lugar, seja voluntário ou trabalho remunerado, às vezes existem conflitos. Como é que você lida com isso se você não sabe o que pesa e importa para você? Se você não se percebe ao ponto de saber quais são os seus limites? Porque muitas vezes a pessoa tem um comportamento que para você é uma agressão. Ou que para você, quer dizer, você vai se sentir ferido ou magoado. E não foi a intenção da pessoa. É como aquilo que nós já dissemos, que é uma coisa fundamental em qualquer relacionamento, a comunicação. Quando alguém fala, o outro tem que ouvir. E as pessoas brincam, né? Nós temos dois ouvidos, que é para escutar mais do que falar. Mas não é ouvir só porque tem ouvido, é escutar. Escutar ativamente. Escutar tentando entender o que a pessoa está falando. Qual a mensagem que ela está passando? O que ela está tentando expor para você do que ela sente, do que ela pensa, do que ela vivenciou, do que ela está vivenciando. Então, se você tem dúvida, primeiro, não interpreta, não julgue, pergunte. Pergunte para ter certeza do que ela está querendo, o que ela está falando. Pergunte. Não, você está falando isso, mas você pode me explicar mais? Ou você, será que é assim, por esse caminho? Não sei se eu estou entendendo bem. Vai com respeito. Respeito. Porque tem gente que vira para você, já passei por coisa pior. Ah, isso é besteira. Pô, larga disso, para de pensar isso. Por que você vai ficar se desgastando? Se a pessoa, ela tem, assim, a confiança de vir compartilhar com você algo que para ela é muito difícil, quando você toma uma atitude dessa, ela vai continuar? Qual o percentual de chance dela te procurar de novo quando ela precisar? Então, mesmo que você tenha passado, ou acredite ter passado por alguma situação muito pior, respira profundamente, acalme seu coraçãozinho e se volte a sua atenção para a pessoa. E aí, de novo, faça uma relação de tudo que é importante para você em um relacionamento. Eu conheço pessoas que não dão a mínima importância para aniversários. Por falar nisso, nosso aniversário da semana. Parabéns mais uma vez.
Muito obrigado.
Como dizem, o aniversário é dele, mas o presente é nosso, né? Mas tem gente que não gosta de aniversário. Então, não dá parabéns para ninguém. E não gosta de receber. Fica de mau humor quando recebe. Mas eu também conheço gente que gosta muito de aniversário. Que fica esperando. Tem gente que 2, 3 meses antes já está contando para chegar o aniversário. Tem muita gente que faz isso. E aí, quando não recebe uma mensagem sua, uma ligação sua, quando você esqueceu o dia do aniversário, corta relações. Sério? Tem gente que faz isso. Então, quer dizer, por isso que o primeiro ponto para qualquer relacionamento dar certo é que você se conheça. Segundo, você saber o que exatamente para você pesa num relacionamento. Todos os relacionamentos são iguais? Espero que você tenha respondido não. Cada relacionamento é um. Independente do tipo de relacionamento, vamos citar a amizade, que é o mais comum. Você pode ter, eu só tenho 3 amigos. O relacionamento com os 3 não é igual. Porque somos pessoas diferentes, somos seres únicos. Então, se o meu relacionamento com o Valdenir é um, meu relacionamento com o Léo é outro, com a Vaninha que acabou de sair daqui, com a Jéssica. Cada pessoa, você desenvolve um relacionamento. E o relacionamento acontece quando as duas pessoas se movimentam, te encontram uma outra. Só que a gente precisa aprender a respeitar a diferença. Porque não é porque eu gosto... Aqui está tomando de azul, né? Até porque a rádio, a cor da rádio é azul. Mas não é porque eu gosto de uma cor, eu gosto de azul. Mas não é porque eu gosto de uma cor que todo mundo tem que gostar da mesma cor. Tem que ter a mesma preferência. E a gente tem que aprender isso. Tem que aprender a respeitar. Muitas vezes, no primeiro momento, a nossa reação é muito forte. Vai de encontro à pessoa. E aí vem mais um dado importante. Você não tem que concordar com todo mundo, mas você precisa exercitar o respeito. Você não tem que engolir a sua opinião, mas você tem que perceber qual a melhor forma de estar colocando sua opinião no local e no horário mais conveniente. Então, não expor o outro, não fazer com que o outro passe vergonha, não atacar o outro. Por isso que quando a gente fala assim, ao invés de ouvir, escute. Escute ativamente. Porque muitas vezes, quando você não faz isso, a pessoa começa a falar, você já viaja. Que a gente falava, eu não sei se o pessoal conhece, né? Viaja na maionese, né? Você já está preparando a resposta, já está falando os argumentos aqui na sua cabeça. Quer dizer, você bloqueou o que a pessoa está falando. Em vez de estar interessado no que ela realmente está querendo colocar... Você já está preparado? Muitas vezes você nem espera a pessoa terminar, você já está interrompendo, colocando a sua resposta, a sua posição ou a sua defesa, porque você se sente atacado. Então, de novo, respire. Respire. Por mais difícil que seja o que você está ouvindo, respire. Às vezes a pessoa tem dificuldade para falar, às vezes a pessoa se segurou muito tempo, não tendo coragem de falar. Então, às vezes, o que ela traz está cheio de emoção. E vocês sabem que emoção à flor da pele não é boa conselheira. Então, você precisa manter a sua razão, né? Acalme o seu emocional e tente entender que mesmo que a pessoa não esteja falando da melhor forma, mesmo que você esteja se sentindo atacado, tente entender o que a pessoa está dizendo. Porque isso é um cuidado que todos nós devemos ter. Se eu for falar alguma coisa para alguém, eu tenho que falar do que eu não gostei ou do que eu não quero mais. Isso não significa que eu não gosto da pessoa. Então, é entender que o que a pessoa traz não é uma crítica a você, mas, de repente, algum comportamento, alguma coisa que você fez, alguma forma pela qual você abordou o assunto ou chegou perto dela. Eu não gosto. Tem gente que faz isso. E, de novo, desculpinha para quem gosta de fazer isso, mas eu não gosto. Tem gente que chega perto de você e começa a conversar com você te dando tapa. Cara, a pessoa não para. Ela fica falando e bate, e bate, e bate. Aí você começa chegando para lá, né? Você vai.
Vai se afastando.
Vai se afastando. Mas é complicado, entendeu? Porque... às vezes a pessoa vem junto. Aí você chega e fala assim, poxa, eu já brinquei falando, né? Eu não gosto. Porque as pessoas, às vezes, elas não têm noção. Então, quer dizer, eu não me importo que batam em mim. E eu bato nos outros. Às vezes por tensão, às vezes porque está nervoso, às vezes porque o assunto é empolgante. Então, vai falar, e não percebe que está batendo nos outros. Mas... tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que se importa, tem gente que não se importa. E a gente perceber o outro, a gente fala assim, puxa, você é transparente. E realmente, às vezes a gente assim, passa... É difícil ficar fingindo, né? Então, quer dizer, nem gosta de ficar fingindo. Então, a gente fala assim, pô, você é muito transparente. É, porque você vê a pessoa, entendeu? A pessoa não tá fazendo uma cara muito boa. Tem alguma coisa errada. Então, perceber o outro, e para perceber o outro, você precisa estar ali. Por isso é tão importante olhar nos olhos. Olhar mesmo nos olhos. E o que as pessoas, vocês já devem ter tido a experiência, né? Conforme a pessoa vai gritando com você, conforme você vai falando mais baixo, normalmente ela vai se contendo. Tem gente que se exaspera, né? Que aí perde o controle de vez. Mas lembra aquela música belíssima? A paz do mundo começa em nós. Então, se você se mantém...
Começa em mim.
Exatamente. Se você se mantém em paz, se você se mantém em equilíbrio, o outro vai tirar a calça pela cabeça, vai ter que se acalmar, e você está aí. Se é você que está perdendo o controle, você também tem que perceber isso. Se é você que está a ponto de explodir ou falar o que você não deve, existem vários pensamentos e mensagens sobre isso. Quando você fala, você não tem como engolir a palavra de novo. E normalmente as pessoas que você mais magoa e machuca são aquelas mais próximas, a que você conhece melhor. Porque na hora da raiva, lembra? O emocional, a flor da pele, não é bom conselheiro. Então, quando você vai naquela auge da discussão, da briga, você vai direto na ferida. Mesmo sem intenção, saiu. Né? Então, quer dizer, você está... E por isso, de novo, o autoconhecimento.
Você me permite uma parte aí?
Claro!
Sem intenção, consciente, tá?
Exatamente.
Porque quando você agride alguém verbalmente ou fisicamente, eu não queria. Queria. Você podia até não ter consciência disso plena, mas que isso estava lá, no fundo estava lá esse desejo, não tem dúvida, né?
Pois é, mas é por isso que a gente precisa se conhecer.
É.
Quando você está percebendo que você vai perder o controle, que vai fazer uma coisa dessas, o ideal é que você se afaste. Eu até falo para algumas pessoas, né, lá no consultório, que você está perdendo o controle, uma coisa que ninguém nunca vai te impedir, vou no banheiro. Vai ao banheiro, entendeu? Ninguém nunca vai te impedir de ir. Você pode estar onde for, com quem for.
Vai Preciso ao banheiro.
Exatamente. Chega lá, respira, molha as mãozinhas, molha o rosto, entendeu? Tem várias técnicas de respiração. Se acalme, se equilibre. Depois volta. Provavelmente quando você voltar, os ânimos já se acalmaram, às vezes até o assunto já mudou. Quer dizer, a coisa está mais tranquila. E você pode até se colocar, desde que você esteja com o emocional sob controle. Que aí você vai colocar de uma forma racional e normalmente não é agressivo. Você vai se colocar, você vai dar exemplos, você vai saber explanar e defender melhor a sua posição ou a sua opinião, ok? Mas precisa se perceber. A água começou a ferver, você precisa se perceber. A Léo já botou ali de novo.
Não, ainda tem três, ainda tem dois minutos.
Tá rápido, é rápido. É rápido. Então aproveite o intervalo, que eu acredito que seja já.
Daqui a pouquinho a gente entra no intervalo. Daqui
então,
a um minuto.
Aproveita e coloca a sua opinião, coloca suas experiências, o que você já percebeu e principalmente o que você já se percebeu. Do mesmo jeito, o que é importante para você num relacionamento? Tem gente que assim tem o hábito. Eu tinha o hábito de mandar bom dia para todo mundo. Mas algumas pessoas não gostavam. E eu acabei radicalizando e não mandando mais para ninguém. Aí raramente, e eu gosto muito de escrever, mas raramente eu escrevo hoje em dia. Vou voltar, mas está sendo assim um processo mais lento. Mas, então, quer dizer, tem gente que gosta que a pessoa fique o tempo inteiro dando atenção. E não me ligou hoje, e não me mandou nenhuma mensagem, e não sei o quê. E tem gente que manda o tempo inteiro mensagem. Quer dizer, saber se colocar, eu não gosto. Fale. Eu gosto. Mas se o outro não tem o mesmo hábito que você, tenta entender, porque somos todos diferentes. E se você gosta, você tem o direito de fazer. Mas se alguém chega para você e fala, eu não gosto, está acabando com a memória do meu celular, eu não gosto de vídeo, eu não gosto daquelas mensagens de bom dia, respeite. A pessoa não está falando que não gosta de você. Tem alguma coisa para falar? Seja ligando, seja falando pessoalmente, seja escrevendo o que você quer, mas é você digitando. Não é uma coisa que já vem pronta e que tem gente que não gosta.
Perfeito. Chegamos aqui aos 54, aos 55 a gente precisa parar, então tem um minutinho aqui para falar do Clube da Fraternidade.
Tá bom.
Lembrar mais uma vez, nós estamos aqui com 48.400 inscritos. Se você ainda não está inscrito no Clube da Fraternidade, você que está inscrito no YouTube, por favor, faça isso. Pense na possibilidade de você se inscrever no Clube da Fraternidade e cooperar com a rádio para que ela se mantenha no ar. Nós precisamos do Clube da Fraternidade. Nós recebemos algumas, não vou dizer muitas, mas algumas propostas de anúncio. Mas a esmagadora maioria delas contraria o nosso código de ética. Então nós precisamos respeitar os princípios básicos da doutrina espírita. Por isso não anunciamos qualquer coisa que apareça, a troco de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, mas o princípio da doutrina espírita está acima do dinheiro. Então, se você ainda não está inscrito, 3386-1422 é o telefone do Clube da Fraternidade, onde você pode participar com a gente, tá bom? A gente para um minutinho, volta rapidamente para continuar conversando com você. Um abraço, até já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.